Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, Giants Nation, tamo aqui para mais um podcast, podcast número 10 do Big Blue, né? Big Blue Podcast. Eu sou o Daniel, do arroba da página arroba New York Giants, New York Giants Sports, do Giants Brasil. Tô aqui com o meu amigo também da página, o Pedro Gabeto, e a gente vai falar um pouco com vocês sobre Broncos, porque a gente não fez podcast na semana passada, o jogo do Seahawks, que acabou de acontecer, e sobre a entrevista coletiva do Jerry Reese, que aconteceu na terça-feira. Como eu disse, eu sou o Daniel, e vou deixar aí o Gabeto se apresentar.
E aí, galera, estamos aqui de novo e a gente veio comentar aqui sobre nossa opinião. Primeiramente, desculpa pela semana passada, porque deu uns imprevistos e a gente não conseguiu se reunir para gravar. E a gente vai começar falando sobre as impressões que a gente teve sobre o jogo do Broncos, que finalmente a gente saiu do zero no nosso recorde de vitórias. A gente conseguiu ganhar um jogo em Denver contra uma defesa que até o momento que a gente jogou não tinha cedido mais de 100 jardas para nenhum running back, inclusive Ezekiel Elliott e outros running backs consagrados da liga não estavam conseguindo ter um desempenho, e a gente foi lá e surpreendeu com Orleans Darkwa. O próprio Evan Ingram teve uma partida assim surpreendente, porque todo mundo duvidava do nosso ataque depois da perda de Odell Beckham, Brandon Marshall e Sterling Shepard, por mais que seja momentâneo. Todo mundo achou que o ataque ia sentir muito mais do que ele sentiu. A defesa teve um desempenho convincente, por mais que teve alguns momentos de chamadas questionáveis por parte do Spagnuolo, mas no geral assim foi um jogo decente do Giants. Não vou falar que foi bom, porque teve muitos erros ainda, porém foi um jogo decente.
Eu concordo. Nosso ataque, eu acho que o Broncos não tava eles olharam pro nosso plano de jogo das quatro primeiras semanas e viram um Giants completamente diferente quando eles chegaram no estádio. Porque como a gente tinha perdido todos os wide receivers, a gente focou na corrida. O Darkwa conseguiu em 21 corridas 117 jardas contra a defesa do Broncos. O Evan Engram foi um ponto que você destacou bem, foi um dos pontos importantes desse ataque. E uma coisa muito importante nesse jogo, o Janoris Jenkins teve uma pick six, o Landon Collins teve sua interceptação também. Então a defesa jogou como a gente esperava que ela jogasse no início do ano, vindo do ano passado, né? O ataque melhorou, não sei que jogou bem, mas melhorou. O Mike Sullivan estava jogando as chamadas e parecia que tinha melhorado. Ele conseguiu e acabou saindo com a vitória.
Sim, né? Como você bem destacou, a gente teve o Janoris Jenkins, teve o pick six dele, que ajudou a gente a ganhar aquela partida. O Landon Collins teve uma partida digna do seu talento, e a gente teve um time mais assim a cara do Giants que a gente esperava. Como eu falei anteriormente, teve muitos erros ainda. É um time que peca em certos aspectos do jogo. Por exemplo, a gente quase não lançou a bola para o wide receiver nesse jogo. Por mais que a gente tivesse 100 peças, a gente deixou o jogo muito unilateral, por dizer assim. Quando era passe, era certeza que era bola no Evan Ingram, ou o Eli Manning não ia conseguir lançar a bola, porque faltou um pouco mais umas jogadas assim surpreendentes com os wide receivers, porque o Broncos não ia esperar muito isso. E isso foi um problema até que a gente viu o jogo do Seahawks, aproveitando para falar também, que a gente viu que o ataque, depois de uma partida assim surpreendente contra o Broncos, desapareceu surpreendentemente novamente contra o Seahawks. A gente teve no jogo contra o Seahawks quase que o inverso do que teve lá em Denver. A defesa não foi tão bem, o ataque foi horrível, principalmente no primeiro tempo. O Special Teams falhou também, com o Aldrick Rosas perdendo o field goal, entre outras coisas. Como eu sempre gosto de falar e reitero mais uma vez, certas chamadas, no mínimo, duvidosas, para não falar que estão totalmente erradas. Apesar, só para não parecer assim que eu sou o dono da razão. Mas, ao meu ver, uma chamada na terceira para 22, se eu não me engano, o Spagnuolo mandar o famoso field goal block que eu falo
segunda
aqui.
Segunda para 22.
Segunda para 22, isso. É, ele mandar o field goal block, onde manda um cover zero. Ele literalmente mandou um cover zero nessa jogada. Bizarra. Ele não tinha nenhum safety lá atrás. Ou nenhum corner na zona para substituir um linebacker. Não, ele mandou todo mundo para tentar sacar o Trevor Siemian. Ou o Trevor Siemian não, o Russell Wilson. Contra aquela linha ofensiva horrível do Seahawks. E a gente não conseguiu o sack. Por mais que o Russell Wilson é móvel, você mandando 8 caras atrás do QB, não é possível que você não consiga o sack. Não é possível. Isso aí é nítido para mim que essa defesa precisa de um... ser remodelado, porque o que eu tava comentando com o Dan durante a semana, que o time do Jaguars, em questão de talento, é inferior ao nosso, porque você vê, a nossa secundária é melhor que a deles, o grupo de linebacker deles é inquestionável comparado ao nosso, é superior, a nossa linha defensiva eu acho que é melhor, ou seja, de três partes da defesa, eles são superiores em uma e a gente é superior em dois, sendo que a gente tem o melhor strong safety da liga, um shutdown corner, que é o Janoris Jenkins, e a gente não tá conseguindo acompanhar. O Jaguars, com jogadores talentosos, claro, não tô falando que eles são uma defesa do Giants em 2015. Não, eles têm talento. Só que, comparado a nossa era pra estar fazendo um pouco mais do que a deles. Eles têm dois jogos com 10 ou mais sacks. A gente não tem um jogo com 5 sacks. Isso prova que tem algo muito errado. Porque é inaceitável uma defesa que foi boa, que nem a do ano passado, e que não perdeu muitos jogadores. A gente tá jogando sem o Oliver Vernon. Claro, isso dá um impacto na defesa. Só que um impacto do tipo dela sair de top 3 pra ir lá pra 20ª, 10ª, não sei o que, não é o suficiente perdendo um jogador.
É, e eu ainda faço o argumento de que o Giants tem dois shutdown corners, né? O DRC pode ser considerado um, só que, infelizmente, ele teve aquela treta lá com o Ben McAdoo e jogou pouco no jogo. No jogo contra o Seahawks, não jogou contra o Broncos, óbvio, porque tava suspenso. E, assim, realmente as chamadas do Spagnuolo estão bem duvidosas, viu? É muito difícil você defender qualquer parte de um time que tá 1-6. Mas quando você vê uma defesa que, pra mim, foi a melhor da liga no ano passado, principalmente da metade pro fim da temporada, que tem peças, 4 All-Pros no time, né? No time do Giants. E na defesa eu acho que foram 2 ou 3, sei lá. É, 3 All-Pros na defesa, que foi Landon Collins e Damon Harrison, First Team All-Pro, e o Olivier Vernon, Second Team All-Pro. Você tem 2 Shutdowns Corners, você tem um Landon Collins, você tem, sei lá, JPP, que recebeu um contrato gigantesco nessa off-season. E a defesa joga nesse nível muito abaixo do que a gente estava esperando, só dá para acreditar que é erro de chamada e execução de jogadas por parte do Spagnuolo. Não tem como ser outra coisa. O ataque, velho, não tem nem o que comentar do ataque contra o Seahawks. Foi uma coisa horrorosa. O Giants lançou 15 passes na direção dos wide receivers, só 5 recebidos. Foram muitos drops. O nosso melhor wide receiver no jogo teve 30 jardas, que foi o Travis Rudolph. Jogo corrido, o Giants teve 43 jardas de jogo corrido contra o Seahawks. Porque o Seahawks, obviamente, eles viram que nossos wide receivers não iam conseguir fazer nada. Desceram o Cam Chancellor pro box. Então, basicamente, eles estavam jogando com 4 linebackers. E a gente não podia fazer nada. A gente não conseguia correr, não conseguia passar a bola. Acabou virando o jogo basicamente do Evan Engram. Só o Evan Engram jogou no ataque nesse jogo. E somado a isso tudo, o Giants ainda tinha umas chamadas horríveis. Por exemplo, numa terceira para 11, rota out de uma jarda. Lançaram um flat de uma jarda no Evan Engram. Numa terceira para 11... Assim, o ataque do Giants é uma coisa horrível. A linha ofensiva, todo mundo já critica, não é nem mais necessário criticar a linha ofensiva. Sofreu um pouco contra a defesa do Seahawks, como sofre todo jogo, mas pelo menos com a adaptação do Eli para lançar a bola mais rápido, tá cedendo menos sacks. mas a gente sofreu muito no ataque. A gente teve 11 first downs no jogo, e desses 11, 6 foram por falta da defesa do Seahawks, a maioria um holdings ou um illegal use of hands. E das 11, 6 foram de falta e 2 foram no garbage time, no aquele último drive do jogo lá, quando o jogo já estava 24-7. Então, o ataque do Giants foi horroroso. A gente só pontuou por culpa do turnover da defesa, que fez aquele fumble e o Landon Collins retornou e a gente acabou recebendo a bola já na red zone. Por sinal, a maior jogada do Giants no jogo foi a do Landon Collins. Foi o retorno de fumble do Landon Collins para 30 jardas. Foi a maior jogada do jogo, do Giants. O Giants não teve uma corrida para mais de 9 jardas no jogo. Então, realmente... E era o Mike Sullivan chamando as jogadas de novo. Então, não dá nem para acreditar que ele tenha melhorado o play calling. Então, assim, o ataque do Giants, eu acho que é... pelas peças que tem, eu diria que é o pior ataque da temporada, o mais decepcionante, com certeza.
Sim, sim. O Giants teve um jogo horrível, a linha ofensiva foi pífia. E lembrando, né, porque a gente ficou todo esperançoso porque a gente ganhou do Broncos, pensando que, nossa, o Broncos é um time que tava jogando muito bem. Cara, eles tomaram um shutdown do Chargers. Eles tomaram uma peia do Chargers, pra gente ver que a gente se iludiu mesmo. Pelo menos aqueles que acharam que o time ia fazer 100 invicto a partir daquela vitória. Foi, assim, triste. E a jogada, assim, que mais marcou o jogo foi aquele touchdown que alguns estão chamando de Fail Mary 2, que foi, na minha opinião, não foi TD. Pode ter sido int, pode ter sido passe incompleto, mas touchdown não foi. Porque a partir do momento que ele encosta, ele cai no chão, a bola escapa. E ele só vai ter controle da bola se ele pegou a bola depois, quando o pé dele já encostou no, na, fora do campo, naquela parte branca. E aquele lance, e assim, eu vi o replay várias vezes. E o que me deixou, assim, ainda mais perplexo foi que o árbitro que marcou o touchdown não foi o cara que estava de frente pro lance. Não foi. A mesma coisa daquele lance da two-point conversion do Giants contra o Tampa Bay Buccaneers. O cara que decidiu o lance não estava nem um pouco perto. Era o árbitro que estava no meio do campo. No jogo contra o Buccaneers, o juiz que estava em frente do Odell não viu ele fora, e o cara que estava do outro lado do campo marcou que o Odell pisou fora, e depois a NFL pediu desculpa porque o árbitro errou. E agora o Landon Collins estava lá, teoricamente ele fez a int, porque ao meu ver, como aquilo foi int, podem discordar, falar que foi passe incompleto, mas pelo que eu vi, foi int. E o árbitro que marca o touchdown não é o cara que estava em frente, tinha um árbitro em frente ao lance, ele viu o lance inteiro, com a melhor visão que a gente com câmera. Ele tava lá, viu o lance na cara dele. Ele ficou indeciso. Aí chega um cara do outro lado do campo e marca o touchdown. Como isso acontece, cara? O cara que tava de costas, porque em nenhum momento você vê que ele chega do meio da end zone. Ele é o juiz que tá no meio da end zone. O Landon Collins e o Richardson, que eu acho que foi o wide receiver, me corrija se eu tiver errado, estavam de costas. Foi ele mesmo? Eles estavam de costas, ou seja, o que ele viu foi as costas do wide receiver do Seahawks, a partir do momento que ele começa a cair. E como é que ele que chama essa jogada? O cara que tá de frente pro lance não chama a responsabilidade, fala pô, porque ele só aceitou. Você vendo o lance, o árbitro chega lá e levanta a mão, fala assim, foi, né? Aí o outro só levanta a mão, eles nem discutem direito. Ou seja, isso aí pra mim é mais um erro de arbitragem.
Sim, moleque, a NFL tem que ir o mais rápido possível determinar o que é uma recepção. Porque todo jogo parece, pelo menos toda semana, tem alguma coisa que não sabe se foi uma recepção ou não. Só com o Giants esse ano já foram duas vezes no jogo contra o Eagles, aquele touchdown do Sterling Shepard, agora nessa recepção que simultaneous catch do Landon Collins com o Paul Richardson. E a NFL tem que mudar isso logo, assim, uma regra que fica, que gera dúvida, não é uma boa regra, né, velho? Então, assim, pra mim também foi interceptação, eu até postei isso na página, pra mim foi interceptação, que tinha sido interceptação também. É, no, ele cai no chão, o Landon Collins tá com a bola no colo dele e o Richardson tá, tipo, de lado, assim, tentando arrancar a bola da mão do Landon Collins. O juiz deu o touchdown por algum motivo. Pra mim, eu concordo plenamente com você, eu não sei o que, que o juiz viu, mas, assim, a gente não pode fazer nada se deram como regra isso, né? E tudo que a gente pode fazer é torcer pra NFL mudar essa regra que sofreram mais de uma vez, talvez. Tá. Tudo que a gente tem que torcer é pra NFL mudar essa regra o mais rápido possível, porque todos os times, e eu não tô falando só do Giants, todos os times já sofreram com essa regra mais de uma vez, talvez. Então, é realmente difícil.
Sim, só pra... Pode falar.
É, eu só queria recapitular lá o que você falou, que o Broncos perdeu de zero do Los Angeles Chargers, e isso mostra, que nem você falou, mostra que não só a gente foi iludido, como até o próprio Broncos estava iludido. Então, essa vitória acabou que nem significou tanto para a sequência do time na temporada, porque o time ainda tá um cocô, o time ainda é muito ruim, isso foi comprovado contra o Seahawks, e acabou que essa vitória só tirou a gente da primeira escolha do draft mesmo.
Só fez a gente perder o Saquon Barkley momentaneamente. E aproveitando isso, essa vitória contra o Broncos, tipo, ela foi boa porque o ar no vestiário dá uma diluída, fica menos pesado, fica menos denso. Mas, assim, a minha opinião é que pro futuro da franquia ela pode ser um pouco prejudicial. Deixa eu explicar o porquê. Porque o Giants, como a maioria de vocês devem saber, é uma franquia muito familiar, muito conservadora quando se quer mudanças. E ao meu ver, essa staff que a gente tem hoje, ela sendo mantida com Ben McAdoo, Jerry Reese e companhia, só vai afundar mais o nosso time. Eles se mostraram ineficientes com um time 90% montado, precisava de uma linha ofensiva e um tight end para virar um time contender, assim, para dominar a liga. E eles não conseguiram. E essa vitória pode botar aquela dúvida na cabeça: pô, não foi 0-16, então a gente pode tentar deixar eles, porque vai que teve contratempos no vestiário que atrapalharam certas coisas, a gente perdeu os jogos no finalzinho do primeiro tempo. E o Giants precisa de novos ares, mudar tudo. Do GM até o treinador de quarterbacks, de kicker, sei lá. Tem que mudar, porque a gente tá vindo de um ano, de 6 anos, o Giants foi em playoffs, em um. Pra uma franquia vencedora que nem a do Giants, isso aqui é uma estatística inadmissível. Mostra o quão o Giants tem errado ao longo dos anos. E isso que me deixa com mais medo. Além, claro, da gente perder provisoriamente o Saquon Barkley, que é um monstro. A gente ver que a chance do Ben McAdoo ficar a cada vitória do Giants cresce. E por mais que eu fale, cara, eu detesto torcer contra o meu time, mas é aquele momento, é aquela reflexão que eu faço. Eu acho melhor torcer pra perder agora e pra daqui a 2 anos a gente tá discutindo que o nosso time tá beirando o Super Bowl, não sei o que, do que você torcer pra ganhar agora que a temporada tá perdida. Por mais que você tenha visto aquela entrevista horrorosa que a gente já vai comentar do Jerry Reese, falando, não conte a gente fora. Cara, a gente tá 1-5, o Eagles tá 5-1. Me falem como é que em 9 jogos a gente vai acompanhar isso. Não, a gente tem, tá a temporada 6. Acabou. 1-6, desculpa, 1-6. Pior ainda, a gente tá 1-6 e o Eagles tá 5-1. Exatamente. Como é que a gente vai chegar, né? Você quer que o Eagles perca 6 dos próximos jogos? Impossível. Ou seja, eu não gosto de falar isso, mas nessa temporada, pra mim, já deu. A gente tem que ter um choque de realidade pros donos, pra eles perceberem que assim não tem como. Assim a franquia não vai pra frente. Porque o time tá jogando muito mal. Ele tem talento. E o pior, o Ben McAdoo tá tendo problema de vestiário. A torcida não quer ele. Os próprios jogadores aparentam não querer mais ele no time. Se o Giants fizer uma temporada assim, vamos dizer que nos próximos 9 jogos a gente ganha 5. Velho, só vai fazer o quê? Piorar nossa posição no draft e fazer com que pelo menos um dos dois, ou o Jerry Reese ou o Ben McAdoo, fiquem, que é o que o Giants menos precisa nesse momento. Então, assim, a gente tem que começar a prestar atenção, como o nosso time tem que começar a pensar no futuro da franquia. Por mais que seja um saco tá falando aqui, o nego vai falar, nossa, mas você não é um torcedor de verdade por falar assim. É porque tem que pensar no futuro. Porque sinceramente, com o Jerry Reese, em 10 anos, a gente teve em playoffs 4 vezes, se eu não me engano. Porque a gente, que nem eu tava falando com o Daniel, o Eli Manning, um QB, que assim, a gente não conseguiu aproveitar 60% do que ele tinha pra dar. Porque me fale um ano, além de 2007, que a gente deu um ataque pra ele, e um ataque pra ele decente, funcional, assim, com um wide receiver foda, um running back bom, uma linha ofensiva boa e um tight end. Esse foi o único ano que ele teve tudo isso. Os outros, ele tinha um wide receiver, podia ter um running back, mas a linha ofensiva tava ruim. Ele não tinha tight end. E a gente desperdiçou muito tempo, muito da carreira dele. Da carreira do QB mais saudável da liga. Se não for o mais saudável da história da NFL, é um dos mais. O cara não perdeu um snap na carreira dele desde que ele começou a jogar. Ele era tido no college como melhor que o Peyton Manning. Ele poderia, se a gente tivesse dado tudo isso, ele poderia não ter chegado no nível do Peyton Manning. Mas se a gente desse as peças que ele precisava no auge, imagina que eu tava falando com o Dan, imagina o Eli Manning no auge da carreira, com o time que o Big Ben teve durante os anos, com um Antonio Brown, um Le'Veon Bell, uma linha ofensiva boa, um tight end decente. Imagina o Eli Manning com isso. O Eli Manning nunca teve isso ao mesmo tempo, tirando em 2007. Nunca. Ou seja, mostra que as nossas atitudes há muito tempo têm sido erradas. Tudo bem, a gente ganhou um Super Bowl ali e outro aqui. Isso a gente não pode tirar o mérito do front office. Mas o saldo de você ir para os playoffs só em 4 vezes nesses últimos anos é muito ruim.
Não, e o Eli, que nem você falou, o Jerry Reese assumiu um time em 2007. Ele assumiu um time que já tinha o Eli Manning, o time montado, já tinha o Eli Manning, que é a posição mais importante de um time na NFL. E ele não conseguiu nunca arrumar um time pro Eli, nunca. Nem em 2011, quando a gente ganhou o Super Bowl. Em 2007, 2008, o time foi bem. O time já estava montado, ganhou o Super Bowl. Aí o Eli tinha um ataque, tinha Amani Toomer, Plaxico Burress, era Brandon Jacobs e Amar Bradshaw, era Kevin Boss de tight end. Na OL tinha Sean O'Hara, tinha Kareem McKenzie, tinha Chris Knee, tinha David Deal. Então assim, era um time muito bom. O ataque que o Eli tinha ali era bom. E o que aconteceu? A gente ganhou o Super Bowl. A partir de 2009, 2010, quando esses caras foram aposentando, o Jerry Reese simplesmente não está. No fim de 2008, o Eli não tem um OL. Nunca mais ele teve um OL boa. O quê? A partir de 2007, 2008, nunca mais o Eli teve uma linha ofensiva boa. Nunca mais. Nunca mais teve um tight end. Ele praticamente todos os anos da carreira dele teve um tight end de ano em ano. O único tight end que ficou mais de um ano foi o Jeremy Shockey, agora que chegou o Evan Engram. O melhor wide receiver da carreira do Eli chegou em 2014, que é esse que tá machucado agora, chamado Odell Beckham. Ele nunca mais teve um jogo corrido decente. Ele tinha o Amar Bradshaw e o Brandon Jacobs, que foram de gerações de GMs passados, escolhas de GMs passados. Mas ele nunca mais teve. O único running back que o Jerry Reese tentou pegar foi o David Wilson, que infelizmente teve que aposentar. Então, nunca mais teve as peças. E mesmo assim, em 2011 ele ainda ganhou o Super Bowl, méritos, lógico. Mas ele ganhou o Super Bowl com o 32º de 32 times. Ele ganhou com o 32º jogo corrido da NFL, ainda assim. Então, o Eli é o QB mais saudável pra mim da história da NFL, não consigo pensar em nenhum outro. E é um QB que pra mim é de elite, ele sempre foi de elite. E o Giants realmente nunca aproveitou o que poderia do Eli. Pra mim, falando minha pessoa, eu acho que o Eli poderia ter 3, 4 anéis. Se tivesse um time ao redor dele que fosse suficiente. Mas, ao invés disso, a gente foi pros playoffs 4 vezes. E dessas 4 vezes, 2 a gente ganhou o Super Bowl, 2 a gente perdeu no Wild Card. 2 a gente saiu no primeiro jogo dos playoffs. Então, o Jerry Reese, ele tem 10 anos de como GM da franquia e nunca fez nada, nunca. Eu já não gosto do estilo dele de tentar montar o time de fora pra dentro. Eu prefiro montar das linhas pra fora. Ele não, ele monta a partir do corner, ele monta a partir do wide receiver, ele monta a partir de safeties. Ele tenta montar a partir da linha defensiva, que ele até fez um bom trabalho defensivo, montar um OL, ele nunca pegou um tight end, que também ajuda muito nos bloqueios. Então, assim, é triste, é triste.
Welcome to Sac City, home of the New York Football Giants. The time is now.
Sac City kid, Sac City kid, you already know. Big D wins championships. New York team with the real LT.
E aí, já que a gente tá tocando no ponto do Jerry Reese, vamos falar dessa entrevista patética que ele deu terça-feira. Vou começar com você.
A cereja do bolo pro nosso argumento.
É, não, eu vou começar com você, porque vou xingar aqui.
Tá, eu queria começar dizendo, escrever a entrevista com uma palavra, se eu pudesse, eu escrever patético. Ele simplesmente fez os fãs do Giants de palhaços. Foi isso. Foi o circo do Jerry Reese. Só que dessa vez a gente era os palhaços. Porque, cara, o tanto de baboseira que ele falou é surpreendente. Começou com... Foi inúmeras coisas. Porque eu passei de domingo de noite, quando ele anunciou que ia ter a coletiva, que, se eu não me engano, não tinha mais de 20 anos em GM do Giants comentando a situação durante a temporada, eu falei, puta merda. Graças a Deus. Se ele fazer isso é porque o bicho vai descer o pau, vai demitir o Ben McAdoo, vai fazer alguma coisa. Vai mostrar o punho forte dele. Eu tava criando esperança. Só que ao mesmo tempo eu tava falando, nossa, vai que ele faz justamente o contrário. Ia ser uma merda. Não deu outra, né? Porque ele não pode decepcionar a gente, assim. Ele tem que mostrar aquilo que ele sempre fez. Quer falar água. Foi assim, saiu só aquela boca dele, parecia o esgoto, assim, ó, entrando no Tietê. Assim, ó, pá. Meu Deus. Começou falando, don't count us dead, tipo, não tire a gente da temporada, meu amigo, que nem eu já falei antes, a gente tá 1-6, não tem mais o que, a gente perdeu praticamente todos os nossos wide receivers, ou seja, Evan Ingram e Sterling Shepard vão ter que virar Antonio Gates e Odell Beckham, a nossa linha ofensiva vai ter que jogar muito, Andrew Williams, meu Deus, fala desse cara não, bater na madeira aqui. Orleans Darko vai ter que virar o novo Lavon Bell. Eli Manning vai ter que jogar aqui nem no auge dele. Por mais que ele não... Eu acho que a culpa dele não é só dele, da nossa ataque tá jogando mal. Quando ele tem um pouco de tempo, ele tá conseguindo render. E a nossa defesa vai ter que ser, velho, uma parede pra ganhar todos esses jogos e torcer pras outras equipes perderem, né? Porque se depender só da gente... Exatamente. Ele falou merda. Ele basicamente falou, vamos mentir aqui, galera. Vamos começar... Meu sonho era que aquele filme lá, o do Jim Carrey, do O Mentiroso, imagina, o John Jerry ia começar a travar a língua ali, mano. Porque o tanto de água que ele falou ali foi surpreendente. Falando do ponto. Ah, a gente entrou no hype da mídia. Cara, você é um time de futebol americano profissional da NFL. Você não pode entrar em hype da mídia. Ao mesmo tempo que ele falou que a gente entrou no hype da mídia, ele falou a declaração que, assim, me deixou mais surpreso do dia, assim. Se bobear do ano. Assim que eu pensei. Não, ele não falou isso. Ele falou que o Ben McAdoo é o cara mais esperto no mundo. A gente tem o Einstein no nosso time e a gente não sabia, gente. Como, meu Deus, velho. Como é que o cara mais inteligente do mundo entra no hype da mídia? Me responde isso. Como é que ele comprou o hype sendo que ele é o Einstein? E outra, como é que ele é o Einstein sendo que ele não consegue fazer o Eli Manning, que é o Elite QB, jogar decentemente? Não tô falando pra ele fazer 500 mil jardas por jogo, não. Eu tô falando dele passar de 20 jardas no primeiro jogo contra o Seahawks. Eli Manning teve 3 passes completos de 8 tentados, se eu não me engano, para 17 jardas no primeiro e segundo quarto juntos. Como é que o guru do ataque, velho, o Einstein do Giants, não conseguiu fazer ele passar das 20 jardas no primeiro tempo? Como pode, velho? Um cara falar tanta água assim é surpreendente. Isso que tem muito mais coisa aqui. Ele falou que o Eric Flowers pode virar um left tackle da franquia, que aí eu ri 3 vezes mais. Meu Deus, ele falou... Nossa Senhora, vamos começar. Deixa o Dan falar um pouco também, porque senão eu vou falar 40 minutos aqui direto, rindo do que ele falou. Vamos dar o espaço pro Dan comentar também.
Não, assim, parecia um show de piadas. Era um stand-up, né?
Stand-up Giants.
Não é possível que aquele cara tava falando sério. Ele... começou, que nem você falou, falando pra gente não que o Giants podia ganhar todos os jogos, que o Giants já foi tirado de lado, né? Já foi colocado de lado muitas vezes e se recuperou. Assim, eu acho que ele esqueceu que a gente tá 1-6. Ele achava que a gente tava tipo 3-4, né? Ali 4-3. Mas, infelizmente, eu acho que ele não. Ou ele tá vendo o time errado, ou ele não tá vendo os jogos do Giants. Depois ele me fala que o Eric Flowers. Que o Eric Flowers tem que jogar. Que o Eric Flowers tá melhorando. Que talvez o Giants vá reassinar o Eric Flowers em um contrato multimilionário de, tipo, muitos anos. Que o Eric Flowers é melhor do que tem várias OLs comparáveis à do Giants e muitos left tackles comparáveis ou piores que o Eric Flowers. Então, assim, começa, o cara já começa fazendo essa piada, porque o bicho vira e me fala que, como tem altas OLs comparáveis, então vamos deixar nossa OL de lado, né? Tem altas OLs comparáveis, nossa OL é uma merda, mas vamos deixar nossa OL de lado, já que tem muitas OLs comparáveis. Meu Deus, que raiva. O bicho... Se eu tivesse lá, eu ia perguntar se algum time da NFL teve que mudar o tempo em que seu QB lança a bola pro resto dos jogadores do ataque. Porque é isso que o Giants teve que fazer pra OL melhorar, basicamente. Nenhum. A resposta é nenhum. E o Jerry Reese fica falando essas merdas. Aí logo depois, o bicho ainda vira e fala... Aí o nego perguntou pra ele por que ele não assinou o Andrew Whitworth, que é um dos melhores left tackles da NFL, que tá jogando no Rams agora, tá jogando no nível All-Pro, Pro Bowl, como sempre. Assinou um contrato de 15 milhões por 3 anos e o Rams, se quiser, pode se desfazer desse contrato já esse ano. Então, não me venham falar que o Giants não tinha dinheiro. E a resposta dele foi: nós queremos deixar a OL mais jovem, nós queremos deixar o time mais jovem. Meu Deus, como. Primeiro, a gente tem um QB de 37 anos que tem que ganhar que a gente quer que ganhe um Super Bowl. Por que que você quer deixar o time mais jovem agora? Não faz sentido. E segundo, o Andrew Whitworth não tem nada a ver, tá ligado? Você podia assinar o Andrew Whitworth e 30 jogadores de 10 anos de idade, se quisesse. Mas não, ele me vem com essa desculpa. E o terceiro e pior, que mostra a contradição enorme dessa frase dele. Ele reassinou o John Jerry, horrível, que tem 31 anos de idade, e assinou o Brandon Marshall, que tem 33 anos de idade. Então, como que ele me fala que quer deixar o time mais novo se mais da metade das contratações da nossa off-season tem mais de 30 anos? Não faz sentido, simples, não faz sentido. Aí, aí a gente continua ele lá elogiando o Eric Flowers. Aí parece que ele tem medo de criticar o Flowers, porque quando perguntam pra ele do Odell ou do Eli, que nem fizeram na entrevista, ele vira e fala: ah, eles têm que jogar melhor. De um jeito assim, até o modo de falar, véio, parece que o olho dele brilha quando ele fala do Eric Flowers, e o Eric Flowers é uma porra. Tá lá ranqueado como 64, 64 de 71 tackles pelo Pro Football Focus. Tá ranqueado como 64º, e o cara vem me falar que o bicho é bom, que faz quase um top 10 da NFL, véio. Me poupe. Aí, pra terminar a entrevista, isso porque teve outras coisas ainda, mas vou encurtar e já vou pro fim da entrevista. Ele termina a entrevista, o time 1-6, ele fala um monte de água e termina a entrevista falando que ele queria agradecer a torcida do Giants e queria que a torcida do Giants comparecesse em peso no estádio para ajudar o time, que o time poderia fazer essa reviravolta na temporada e ir pros playoffs. E aí que queria todo mundo lá apoiando o time, que a gente comprasse ingresso pra ir no estádio, caralho, a 4. Eu não acreditei quando ele falou isso. Ainda bem que foi a última frase dele na entrevista, porque eu ia realmente desligar o meu tava transmitindo no site do Giants, né? Então eu ia desligar o meu computador e ir embora. Ainda bem que foi a última pergunta da entrevista, que eu pude ver a entrevista inteira, né? Mas foi, assim, ridículo. basicamente tudo que ele falou foi horrível. Tudo. Tudo que ele falou foi errado. Foi mentira, foi achando, tentando enganar a gente. Assim, pra mim, já chegou a hora dele ir embora. Pode levar o Ben McAdoo junto também. Ele, como eu disse antes, ele nunca conseguiu montar um time. Todos os drafts dele são horríveis e quem vier me falar que os últimos foram melhores, o pior é que não foram. De 2013, só o Bill tá no time. De 2014, beleza, ele acertou muito no Odell. O Odell salvou o emprego dele, mas... praticamente não acertou no resto, só no Devon Kennard, que é free agent esse ano. Aí em 2015... Weston Richburg, mas também é free agent esse ano e provavelmente não vai renovar. Aí em 2015, o Eric Flowers foi o primeiro pick, aí beleza, ele acertou no Landon Collins, aí depois ou o Amabe ou o Digizua já tá fora do time, depois foi quem? Bobby Hart no sexto round, sétimo round, também tá fora, também vai pra fora do time, é horroroso. O Giants, Bennett Jackson também, foi no 2014, sexto round, eu acho. Então assim, mesmo nos suas falas, ele errou a maioria das picks, ele acertou duas, três picks de todo o draft, de todos os drafts. Então assim, ele nunca teve um draft inteiro assim, que o nego vira e fala, caralho, que draft excelente, o cara tá no time até hoje. O Giants nunca desenvolveu o jogador de terceiro, quarto, quinto, sexto round. E aí acabou que vira um efeito borboleta, o Giants não consegue desenvolver jogador, não consegue draftar bem, tem que gastar 200 milhões de dólares na defesa, aí gasta 200 milhões de dólares na defesa, não tem cap para o ano seguinte, aí não pode assinar os jogadores que gosta, não pode dar dinheiro para jogadores que realmente ajudariam o time, aí o time não consegue vencer, e aí gera o que a gente está vivendo hoje desse 1-6. Pra mim já tá na hora de... Pra mim, e desde o começo da temporada eu falo isso, pra mim tá na hora já de começar uma reconstrução. Pra mim, e isso começa com a demissão do Jerry Reese e do Ben McAdoo. Eu não sei você, Gabito.
Não, já passou da hora, assim. E aproveitando pra falar de draft, o que me deixou mais espantado foi aquilo que tu me mandou hoje, velho. Do scout do Giants falando na entrevista lá pra rádio. Cara, aquilo
só
foi bizarro.
Só pra contextualizar. Eu tava ouvindo hoje uma gravação, uma conversa que estavam tendo sobre o Giants na rádio, que acabou virando um podcast. Eles postaram como podcast no iTunes. E essa... Era entre um insider do Giants lá, que eu acho que chama... Que trabalha pro Pro Football Focus, que eu acho que chama Dan Schneider, sei lá. Um cara que trabalha dentro do Giants, que parecia ser um scout. Eu não tenho certeza se é, mas parecia muito ser. E o outro era o repórter lá. E eles estavam... O cara que trabalha dentro do Giants, trabalha pro Giants, ele simplesmente falou que o jogador está ao board pra pick de terceiro round. E ele deu o exemplo desse ano, mas ele falou que aconteceu nos anos anteriores também. E aí ele falou que, por exemplo, no terceiro round, o Antônio Garcia, offensive tackle, que foi pro Pay, Kareem Hunt, que agora tá destruindo no Chiefs. Os dois, o Jerry Reese e o Ben McAdoo, eles, por algum motivo, amavam o Davis Webb, quinto Davis Webb, e por não seguir nem nada, colocaram ele acima do board pra pegar, e queriam pegar ele no segundo round, e só não pegaram porque parece que o John Mara, ou sei lá quem, falou que não, porque também ia ser demais. Aí eles conseguiram fazer essa proeza de não seguir o board, não seguir nada, simplesmente jogar lá e falar web. Pegou. Hoje é um dos problemas assim que eu olho e falo, meu Deus, velho. Por que a gente escolheu esse cara? Tinha tantas opções, né, velho? E a gente acabou escolhendo esse cara. Então, só pra contextualizar aí, pode dar sua opinião sobre isso.
Sim, mano, que isso assim mostra... Assim, me deixa assim abismado, porque a gente faz o board não é pra enfeitar o draft, o war room lá que eles chamam no dia do draft, não é pra falar, nossa, que pintura legal, olha o tanto de nome que eu posso botar nos meus filhos. Não, cara, ele tá porque é os talentos. Você fala, pô, esse cara tem chance, esse aqui não. Esse cara tem muito mais chance de virar um atleta bom na NFL do que esse. Ou seja, você paga o ano inteiro scout pra ficar no college, pra você chegar lá no dia do draft e falar, ah, foda-se, vamos pegar esse cara aqui porque ele é simpático. gostei da entrevista dele, ele levou a mãe dele lá, a mãe dele fez um bolo de cenoura pra gente, uma torta de maçã, super simpático. E jogar ele joga bem, assim, mas gostei dele. Cara, então pra que você se dá o trabalho de fazer um board? Depois disso eu não tenho dúvidas que a escolha do Eric Flowers foi essa. Porque eu duvido que o cara que passou um ano vendo college falou, não, o Eric Flowers é um pick top 5.
É, o Matt Miller. 10.
É, eu até falei no podcast passado aqui a colocação do bicho no podcast, ou no draft board do Matt Miller. É pra lá de chorar. Tipo, segundo round, finalzinho.
Era um pick de terceiro round.
É, por aí.
Terceiro round.
Bizarro. E a gente pegou ele no pick 9. Eu duvido que os caras que foram pagos para fazer um board do Giants e pagos não ganha pouco. Botaram o Flowers lá no quinto nome do nosso board. Duvido. Isso aí mostra assim o quão o Giants tá errado com a visão de.
Jerry Reese é despreparado, né, velho?
É?
O quanto o Jerry Reese e no caso o Ben McAdoo são despreparados para fazer o trabalho que eles fazem.
Aí me vem ele, na entrevista de depois de todo o pique dele, com a cara de pau e falar, ó, a gente pegou o melhor jogador no board. Depois dessa entrevista, parceiro, você pode falar, você pode pegar o Saquon Barkley, filho. Eu tenho certeza que se você achar que ele é snob, você não pega ele. Vai que tem um cara boa pinta, assim, gente fina, bom em matemática, né, porque isso é importante, que sempre pode conquistar o coração do Jervis, né, parceiro. Ele parece que leva o futebol, a NFL, como paixão, velho. Porque ele não entendeu que a NFL é um negócio. Você tem que pegar o cara que vai dar mais dinheiro pro seu time, pra depois não acontecer o que aconteceu no jogo contra o Seahawks. O pior público no MetLife nos últimos 5 anos. Isso é o resultado de você pegar Eric Flowers, Davis Webb. Ainda mais agora que o Dan falou, velho. A gente tá com um QB de 37 anos. Teoricamente, não é pra ficar novo, é o win now mode, parceiro. Você pode pegar um cara de 40 anos. Se ele estiver jogando no nível All-Pro, contrata ele. É pra agora, porque seu QB não vai durar tanto tempo. A gente não tem. Eu não acho que a gente não tenha nem mais 2 anos. Eu acho que ano que vem é o último ano bom na carreira do Eli. Depois disso, acho que acabou. Ou seja, a gente tem mais uma temporada com o Eli e você tá se preocupando em ficar novo? Como assim?
E ficar
você
novo com as pessoas erradas ainda.
Exatamente. Você contrata um kicker novo. Pô, que legal. Nossa. Aí você traz que nem o John Jerry, que é um cara de 31 anos que nunca fez nada na vida assim, decentemente. Sempre preencheu o buraco mal e porcamente. Assim, ele não atrapalhava tanto, mas atrapalhava. E você trazer ele e não trazer o Whitworth, porque a gente tem que ficar mais novo. Cara, a NFL, a gente chegou num nível no esporte que, beleza, ele pode ter 36 anos. Ele não vai ser aquele jogador explosivo que ele era quando ele tinha 26 anos. Mas não vai receber o mesmo tanto que ele vai receber quando tiver 26. Mas ele consegue ter um nível, manter um nível com 36 anos suficiente pra conseguir deixar o time bem, uma OL funcional, que é tudo que eu desejava agora, é uma OL funcional, porque nem isso a gente tem uma OL ruim, a gente tem uma peça boa, que é uma peça muito boa na realidade, que é o Justin Pugh, uma peça boa, que é o Richburg, só não falo que ele é muito bom também, porque essa temporada ele perdeu a maioria por lesão, pela concussão dele. E provavelmente a gente ainda vai deixar. A gente tem duas coisas boas na OL. Uma, a gente deve mandar embora. Você vê o tão horrível nosso planejamento tá. A gente tem dois caras bons na OL e Neguinho quer mandar o Weston Richburg embora. Ou seja, em vez de melhorar a OL, a gente vai piorar. Esse é o caminho que o Giants está tomando. Não é possível. Assim, se depois dessa temporada o Jerry Reese continuar como general manager, Ben McAdoo como head coach, e eles não mudarem nada, tipo assim, deixar o Richburg embora, não contratar ninguém na free agents, go Jaguars, parceiro, porque tô zoando, mas vai ser difícil. Vai ser difícil aturar o Giants, porque senão vão transformar a gente num Cleveland da vida, que só manda talento embora, por mais que os talentos de Cleveland não sejam talentos, né? Sejam pipoquinhos, né? Os caras explodem um jogo, passa mal. Só o Joey Thomas que manteve o nível. Mas, moleque, tem algo muito errado com a nossa staff. Algo bizarro.
Sim, e eu falei isso hoje pra você. A gente com a top 5, top 3 pick, top 3, top 5, a gente não pode deixar o Ben McAdoo e o Jerry Reese sentirem o cheiro dessa escolha. Eles têm que sair pra anteontem. A gente tem que demitir esses caras rápido, antes que eles peguem, sei lá, um safety previsto para terceiro round na pick 3. A gente não pode, assim, o Giants, eu falei isso pro Gabeto e vou falar aqui também. Esse esse ano que tá por vir aí, esse ano de 2018, vai ser um dos anos mais importantes desse século, por enquanto, né? Até agora, pro Giants. Porque não só é o último ano do Eli, tipo, bem possível que seja o último ano do Eli, ou do Eli jogando em alto nível, assim. Não só isso, o Giants tem que começar a pensar no futuro. E não dá pra começar a pensar no futuro com esse GM e esse head coach. Então, tem que mudar as coisas. E a mudança tem que ser positiva, tem que dar certo. Por isso que eu falo que esse ano que tá por vir aí vai ser bem complicado e, assim, bem complicado e um dos mais importantes. O Giants tem que mudar positivamente, e tem que mudar tudo. Tem que mudar o head coach, tem que mudar os coordinators, os offensive coordinators e o defensive coordinator. E tem que mudar o GM. Pra mim, pode até tentar dar outro título pro Eli. Não precisa mandar os jogadores embora também. Mas pelo menos a staff, eu acho que precisa. E isso foi comprovado pela temporada que a gente tá tendo. Que é a temporada mais decepcionante da NFL até agora, é a do Giants.
Sim, sim. De longe, pra mim, foi a temporada mais decepcionante que eu já vi do Giants. Porque aquele time que começou 0-6, ele era... Não vou falar que era esperado, mas era possível a gente ver um começo desastroso daquilo. Porque faltava muita peça. Faltava praticamente um time ali. E ainda sofrendo com as lesões que sofreu, agora o Giants desse ano, que era tido como contender para muitos, para a maioria dos analistas, tudo, porque tinha peças, tinha defeito na linha ofensiva, tinha, mas todo mundo achava que era possível, porque o nosso ataque já funcionou com uma linha ofensiva ruim, que foi quando o Ben McAdoo entrou. A linha ofensiva era tão... Não vou falar que era tão ruim quanto, mas era ruim assim, e a gente não conseguia nem uma vitória uma vitória nos primeiros 5 jogos, demorar 5 jogos e ganhar do Broncos, que claramente está numa situação de crise, que nem a gente. Assim, deixou a gente bem desesperançoso, pelo menos enquanto tiver essa galera, né, coaching staff.
Assim, acho que nem tem mais o que falar, né? Pra mim é fora McAdoo, fora Reese. E é isso aí, você tem mais alguma coisa pra falar?
Não, acho que era isso mesmo. Não, é só falar. Eu acho que só tem o Sterling Shepard, porque o BJ
Mas acho tem. Que a gente não falou, não.
Não. O Ed não vê o Giants. Oh, vai passar raiva.
Tá, calma, vamos pensar no benefício então, além das lesões.
Teria
o benefício, por exemplo, de mudar, tentar colocar o Davis Webb, mas o Giants não vai fazer.
Então, eles já deixaram bem claro que não vão fazer isso. Então bora só falar das lesões e falar que tomara que o Ben McAdoo pelo menos mude a opinião dele sobre testar certos jogadores, tipo o Chad Wheeler.
Vou voltar agora. Enfim, então foi isso sobre a coletiva do Jerry Reese. Essa semana o Giants ganha uma bye week, então não joga nesse fim de semana. E assim, a bye week veio no meio da temporada, ela poderia ser muito melhor se a gente tivesse alguma esperança. Porque quando a bye week vem no meio da temporada, dá para os jogadores descansarem bem e terem um projeto de início e fim da temporada certinho, bem na metade. Mas como a gente não tá concorrendo a nada, não tem essa vantagem. E as vantagens que eu consigo ver dessa bye week que tá vindo por aí, além das lesões, né, da gente conseguir recuperar das lesões, o Sterling Shepard parece que vai voltar depois da bye week, BJ Goodson pode tentar voltar, Richburg ninguém sabe, talvez. E além disso, a gente pode esperar ver algumas mudanças, né? Ver se a gente consegue fazer alguma adaptação, ver se o Ben McAdoo pensa em colocar o Davis Webb para jogar pelo menos um quarto, os últimos 5 minutos de jogo, para ver o que ele pode fazer numa regular season, para não desperdiçar a pick do ano que vem. E eu acho que é isso que a gente tem para bye week, né, não, Gabeto?
Sim, torcer para os jogadores ficarem saudáveis, né? Sterling Shepard, BJ Goodson, o Justin Peele ficar 100%, o Weston Richburg voltar das lesões, da concussion dele. Olivier Vernon melhorar o tornozelo dele. E torcer para que, pelo menos, a gente teste o que Neuda falou, o Davis Webb, o Chad Wheeler na posição de tackle, pra gente ter noção da próxima temporada. E pra finalizar, a gente, eu, Dan e os outros membros do podcast que não poderiam estar aqui, a gente queria fazer um pedido pra vocês que assistem, façam, se vocês tiverem alguma pergunta que a gente possa responder durante essa bye week, se vocês querem que a gente faça um podcast semana que vem fazendo pergunta, vocês mandando perguntas pra gente e a gente respondendo, se sair mais alguma notícia nova a gente comentar também, aí a gente faz esse convite pra vocês.
Sim, façam perguntas lá na página @NewYorkGiantsSports. E a gente tenta responder aqui no próximo programa. E acho que é isso. Valeu, valeu Giants Nation. Tamo junto. Espero que a gente consiga sair desse buraco. E vamos nessa.
Pronto.